Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante, o último de 2023, que na verdade é o primeiro de 2024, porque é dia de Reis. Bom dia de Reis a todos os que celebrem. Nem mais não seja porque andam na escola primária e a escola obriga, que era o que me acontecia quando eu era pequena. Portanto, é o primeiro de 2024, referente ao último mês de 2023, e pode ou não ser o último de 2024, ainda não discutimos o assunto. Está em aberto. Posto isto, John, muito obrigada novamente por continuares neste projeto, não ter havido aqui uma desistência. E começo então por te perguntar duas coisas. A primeira é quantos livros leste?
Li três.
Muito bem. E a segunda é se leste livros com temática de Natal, que foi algo que deixámos em aberto no último episódio.
Não,
Ok.
um deles tem uns equivalentes, vá, mas não é de todo o tema
Ok.
central. E os outros dois não são nada
Não são
natalícios.
natalistas. Eu li quatro, ou seja, três e meio. Comecei no dia 25, uma das minhas prendas de Natal. Os outros três que li têm temática natalícia, de
Ok.
certa forma. Portanto, este é um episódio de Reis a tirar para o Natal, mais ou menos, o que faz sentido porque já passou o Natal há 2 semanas quase. Então, se calhar começo eu. Com o meu primeiro livro de temática natalícia, que é uma temática mais ou menos por motivos. Então, o primeiro livro que li foi nesta edição bonita dos pequenos clássicos cloth-bound, ou seja, forrados a tecido,
A pano.
a pano. Desculpa, também isto é o episódio da gripe. Do The Nutcracker, do E.T.A. Hoffmann. Isto é o Nutcracker and Other Tales, portanto, isto tem três contos do Hoffmann. O Hoffmann era um senhor alemão que viveu há cerca. Isto foi publicado pela primeira vez, todos estes contos, há cerca de 200 anos, mais coisa, menos coisa. E o Hoffmann, aprendi lendo isto e pesquisando, gostava de escrever histórias que seriam hoje aquilo que se chama talvez de ficção estranha, que é todo um género que nunca explorei por aí além, mas tenho curiosidade. As histórias neste livro são The Nutcracker, que é uma história de Natal, The Sandman, e sim, é quase tão assustador como a música dos Metallica, e The Mines at Falun, que são minas que existem realmente na Suécia já agora. Portanto, temos três contos, todos eles diferentes: o Nutcracker, o Sandman e as minas em Falun, que é um sítio que existe realmente na Suécia. Destes três, o Nutcracker é o único de temática natalícia, algo que eu já sabia porque sabia que existia o balé, que é um clássico de Natal. Entretanto, vi uma produção do Teatro do Marinho de São Petersburgo no YouTube. Eu não fui a São Petersburgo, eu vi no YouTube. Paulo. A produção vale, mas corta muitíssimo do conto. Eu acho que a história é minimamente conhecida, diria minimamente porque há tantas adaptações sem ser do balé. Eu julgo ter visto algo animado quando era criança, mas não me lembrava. Bem, por um lado não me lembro de todos os detalhes e por outro lado esta história é tão estranha que é sanitizada de algumas formas nas suas adaptações. O balé, por exemplo, corta muito, 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 muito da história e eu percebo porque. Há bizarria que não convém, ou que não será sequer fácil de passar. Mas pronto, para quem não saiba, ou queira lembrar, ou para quem esteja a ouvir este podcast, porque pronto, estamos aqui para contar coisas. Noite de véspera de Natal, temos três crianças: a Marie, o Fritz, que é o seu irmão, e a irmã, que é a Luísa. Louise, whatever. A Luísa é mais velha, está um bocado mais desapegada do conceito de Natal, mas os irmãos mais novos estão à espera que chegue o padrinho, o Drosselmeyer, que costuma levar brinquedos com autómatos, e está há 200 anos, portanto. Ele era relojeiro, o que lá está, autómatos, coisas que se mexem umas com as outras, faz sentido. E o Fritz gosta muito de brincar com soldadinhos de chumbo, que é uma das imagens que eu tinha de infância da história. E a Marie gosta muito da sua boneca e gosta muito do seu padrinho, embora o padrinho seja uma pessoa feia e creepy. O físico dele é mencionado. E o que acontece aqui, com muito resumo, é que a Marie recebe uma boneca em um vestido, o Fritz recebe soldadinhos de chumbo, o Drosselmeyer leva um castelo com autómatos, ou seja, bonecos que se mexem lá dentro, o que no início é tipo algo que fiz, mas depois as crianças apercebem-se rapidamente que os bonecos estão a repetir o mesmo gesto, indefinidamente, e ficam aborrecidos rapidamente, o que honestamente eu acho que é uma metáfora para a vida adulta. Tens aquele encanto inicial, mas depois estás sempre a fazer o mesmo. Entretanto, a Marie gosta de um boneco que vê das coisas que o Drosselmeyer levou, que é o quebra-nozes. Acontecem coisas. Existem batalhas com ratos. Existe muito isso. Tudo coisas que o balé ainda revela. O que o balé não revela é que quando a Marie tenta contar os eventos aos pais e à família em geral, eles riem-se dela e dizem: tu és uma criança tonta, essas coisas não acontecem, essas coisas não existem. Peço desculpa. No entanto, quando os outros adultos saem do quarto, o Drosselmeyer, padrinho, começa-lhe a contar uma história de uma princesa num reino que tinha um feitiço, blá blá blá. E isto, no fundo, é onde entra a história em que, no fundo, o Nutcracker era uma pessoa real que também tinha sido enfeitiçada, etc, etc. O fim desta história é muito bizarro. Eu acho muito estranho como esta história também... Eu estive a ver na Wikipédia, essa grande fonte de conhecimento, e esta história efetivamente foi lançada num livro de contos para crianças. Acho bizarro, porque há aqui partes que são mórbidas, diria até. Por exemplo, há uma parte que, como também está no balé, não, ela viaja com o Nutcracker para uma terra de doces e coisas encantadas. Isto acontece no balé, que é quando depois naquela segunda parte há aquelas danças todas. E há aqui uma parte em que eles estão a ver, portanto, doces, bolachas, coisas, e de repente eles começam a gritar confectioner, confectioner, confectioner. Porquê? Basicamente, lá está, temos um pasteleiro e temos bolachas, não é? Ou bolos, whatever. E quando a Marie pergunta ao quebra-nozes o que é que eles estão a gritar pelo confectioner, portanto pasteleiro, ele diz-lhe que é o nosso nome para uma força desconhecida, mas aterrorizadora, que acreditamos que pode fazer o que ela quiser para um ser vivo. É o mal que está a atormentar esta pequena nação alegre. E temos tanto medo que a simples menção do seu nome pode criar o maior tumulto, como acabou de acontecer. Ou seja, isto parece um bocado aquela ideia de que nós somos todos joguetes para Deus.
Eu sei em quem é que eu estou a pensar, mas sim.
Pronto. Mas parece um bocado esse tipo de ideia.
Sim.
Portanto, isto está aqui a dizer que esta criatura leva estas pessoas, estas bolachas, doces, etc., a pensar what is man and what can become of him. Portanto, há aqui muitas questões existenciais bizarras. E mesmo depois o fim, de forma como a Marie não vê que ninguém acredita nela e nas suas experiências, e dizem só do género, limita a tua imaginação, porque isso é estúpido, e tu já tens 7 anos, és uma criança que se diz. É um bocado bizarro. Portanto, parece-me toda uma cautionary tale sobre o que é ser humano, mas com muita bizarria no meio. Ou seja, ou então é uma história bizarra para crianças com existencialismo no meio.
Uhum.
O segundo conto, The Sandman, é uma história de terror autêntica. Envolve alquimia e uma espécie de mania da perseguição que se revela fundada. É um homem que está a escrever ao seu futuro cunhado sobre como, quando era pequeno, a mãe deles dizia a ele e aos irmãos: olhem, vem aí Sandman, portanto. Qual é que será o equivalente português ao Sandman? É tipo o Homem do Saco?
Talvez, eu acho que há um. Não sei se é só no Brasil, mas eu tinha ideia que havia um equivalente literal que punha areia nos olhos, mas não sei qual é o nome.
É que nós só temos tipo a versão simpática, que é o João Pestana que vai meter a areia nos olhos para tu adormeceres.
Esse, exato. Yeah.
Mas cá é bonzinho.
Por enquanto.
Por enquanto. Cá é bonzinho, por enquanto. Pelo menos enquanto ainda ninguém pegar na
Por
versão alheia.
assassinado, ou o que quer que aconteça.
O que é que acontece? Pronto, aqui a mãe deles às vezes estava assim muito atormentada durante o dia e depois dizias: ah, vem o Sandman. Vão para a cama, não sei o quê, e o que acontecia é que o rapaz, o Nathaniel, ouvia que havia uma visita em casa. Rapidamente ele percebeu que era um tipo local que também era assim inventor, e um dia ele vai ver o que é que ele e o pai estão a fazer lá no escritório, e é alquimia, e é descoberto, e não corre muito bem. E passado um ano, o homem volta a visitar, e o pai morre num acidente de alquimia, pronto. Entretanto, ele vai crescendo, fica adulto, vai para outra cidade estudar e acha que o tal homem, o tal alquimista que visitava o pai, está lá e está a ir atrás dele. Portanto, era o Coppelius e ele depois acha que quem está a perseguir tem um nome muito parecido, mas afinal não é um homem, é o Coppola. Portanto, mesmo o nome não disfarça muito, só que depois, segundo ele investiga, este homem não é alemão, é italiano, blá blá blá. A questão é que a história é toda muito macabra e envolve querer olhos. Coisas com olhos geralmente não são leituras muito animadoras. Pronto. Eu gostei muito deste conto. Também gostei do The Nutcracker, mas é um fever dream autêntico. E fiquei com mais questões do que as que tinha antes, talvez, porque levanta mesmo muitas questões do Nutcracker. Este é um bocado mais straightforward, é um conto de terror simples, em que este homem é perseguido por, no fundo, uma figura da sua infância. Mas será que o Coppola não é o Coppelius? Será que é só um mau disfarce de nome e de nacionalidade? Enfim, não vou entrar por detalhes, porque este conto é muito menos conhecido. Pronto. O The Mines at Falun tem um homem que era sueco e tinha ido para a Marinha. E quando volta, depois de um certo desgosto, ou seja, o pai morreu, coisas assim, e quando volta descobre que a mãe, entretanto, também morreu, então ele volta para nada. Ele também não gostava exatamente da Marinha, então fica do género: o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Porque sobra-lhe nada. E conhece um velho que o convence a ir para as minas em Falun. E depois também de um sonho bizarro, ele decide ir. E este conto, não sendo de terror, embora seja um pouco ghost story, tem assim um final menos feliz. Este é muito mais curto, portanto também não vou entrar em grandes detalhes. Em geral, o Hoffman claramente era, diria, um precursor, talvez, porque já tem 200 anos, não sei exatamente o que foi escrito antes, mas daquilo que hoje em dia se chamaria de ficção weird, ou seja, a ficção estranha, como eu mencionei há pouco, agora estou-me a esquecer da expressão correta. Eu acho que vale muito a pena ler os contos dele. Eu julgo que o The Nutcracker em si esteve traduzido há uns tempos e já está esgotado em português. Mas eu acho que vale. Eu gostava de ler mais dele, porque isto é tudo tão bizarro, mesmo muitas vezes não tendo aqui um sentimento de quase de conclusão. Digamos, com a narrativa, acho que vale a pena ler, porque há muita imaginação aqui e ele pega muito nessas coisas de, quer dizer, nestes contos pega, lá está, alquimia e a ideia de como de automação de objetos. O segundo conto também pega um pouco nisso, porque lá está, o propósito destes alquimistas não era tanto transformar coisas em ouro, era criar vida, que é um pouco que se quase se passa no primeiro conto, tendo em conta que o Russell Meyer faz aqueles bonecos autómatos. Gostava de ler mais, porque não foi uma leitura 5 em 5 para mim, foi um 4 em 5, porque lá está, em certas partes achei só estranho, mas acho que vale a pena para quem gosta de estranho, para quem gosta de coisas com mais imaginação. Isto não é exatamente fantasia, eu acho que é mesmo só ficção estranha, porque não acho que a alquimia, por exemplo, entre tanto no reino, no realm da fantasia. O Nutcracker, lá está, pode eventualmente ser só mesmo um fever dream bizarro. Acho que tá, é um conto que tem muitas interpretações possíveis, inclusive interpretações mais adultas. E é isto. Não sendo um 5, recomendo.
Ok, parece interessante.
Entretanto, pelo que eu percebi, o segundo conto, o tal do Coppelius Coppola, também inspira um balé que se chama Coppelia, que envolve uma mulher que não é uma mulher, é um autómato. Esse ainda não vi no YouTube nem na vida real. Mas pelos vistos existe.
Não conhecia isso. É uma ideia que aparece um pouco na ficção estranha ou gótica. Parece que é um tema muito comum. Não sei porquê. Se tem a ver com a despersonalização ou com a Revolução Industrial, não sei. Mas é interessante.
Sim, e o primeiro conto, ou seja, da Nutcracker mesmo, embora seja um conto que ele, lá está, mesmo publicou, direcionado para um público infantil, eu acho que, lido com um olhar adulto, é daqueles que têm outras nuances, no sentido em que, não tanto o gótico, mas talvez um pouco o gótico, mas mais o vitoriano, tem muita tensão sexual mal resolvida.
Ok.
Pronto. Que é um tema comum também nesse tipo de literatura.
E que poderia ser o autómato? Pronto, é isso que estás a dizer.
Poderia ser um autómato, não vou entrar por aí,
Ok.
mas também há muita tensão sexual que é resolvida com autómatos hoje em dia. Portanto, não acredito que estamos a dizer isto neste podcast. É
São quatro.
2024. Somos um podcast novo.
Pois o meu primeiro. É um bocadinho de terror, se quiseres passar dessa maneira, mas não
Ok,
deve estar
temos aqui
na
uma
tua lista.
certa temática para começar.
Bem, falar numa espécie de terror. É um livro que nós ainda não abordámos no Clube de Leitura Espanhol, embora
Ok,
pudéssemos.
embora pudéssemos.
Eu não li em espanhol, pronto, li em inglês, que é A Guerra de Guerrilhas, do Che Guevara. Portanto, fazendo jus à nossa barra minha, vou dizer minha, pronto, falo para mim. Reputação de esquerda, esquerda radical.
A nossa extrema esquerda revolucionária, sim.
E honestamente, eu já nem sei como é que cheguei a este livro. Hoje eu não sei como é que dei por mim a ler. Se teve, deve ter tido um contexto. Eu sei que de repente, quando tomei consciência, estava
Estavas a ler
meio
Che
lido.
Guevara.
Diz?
Quando deste por ti, estavas a ler Che Guevara.
Exatamente.
Ao
Que.
menos nunca passaste, que eu saiba, pela fase t-shirt do Che Guevara.
Ainda não,
Ainda
almejo chegar
não.
a
Enquanto
2024.
estivermos vivos, vamos a tempo.
O meu plano de vida é fazer as fases ao contrário, portanto, só quando entrar na reforma é que vou andar aí com.
Bem, neste momento vamos a tempo de usar aquele cachecol da Palestina,
Exatamente, pronto, é
que se usava muito para aí em
muito mais.
2006.
Sim, lembro-me de
Portanto, vamos
várias.
a tempo de fazer isto ao contrário. Já agora aproveito para dizer que 2024 é o ano em que Mónica Sintra faz 30 anos de carreira.
Ok, não sei como é que fomos de Palestina, mas sim.
Estou a fazer throwbacks porque nós faltámos ao concerto de 15 anos de carreira dela.
Mas não faltaremos ao 30.
Se houver, estamos lá.
Talvez a Mónica Sintra tenha lido Che Guevara e se inspirou alguns dos seus versos, Guerra Sem Paz.
Não, não, talvez o Manny de Ramos tenha lido Che
Ou mais,
Guevara.
exato.
Mas pronto,
Mas
continuando.
é um texto simples. No fundo é um tratado de guerra de guerrilha, claro, e ele discorre sobre aquilo que ele entende ser a natureza da guerra de guerrilha. Ok, eu penso que o plano fosse fazer uma coisa equivalente à Arte da Guerra ou ao livro do Clausewitz ou aqueles tratados militares
Ao
táticos.
livro verde do Gaddafi.
Não li esse, mas
É a
possivelmente.
mesma lógica.
Também figuras, pronto,
Exato.
históricas.
Exato.
Não vou desativar. Mas eu achei o livro um bocadinho simplista. Não vou dizer simplório, mas simplista. Embora acabei de o dizer, portanto, pronto,
Tá
está
dito. Não vou editar.
dito. Não é um livro muito interessante, eu acho, do ponto de vista dos conteúdos ou das definições, porque é muito óbvio. Tu à partida Eu falo por mim, que tenho zero experiência militar e zero experiência de guerrilha, mas são definições muito. A guerra de guerrilha tem que ser feita às escondidas e tem que ser feita. Ok, pronto,
A gente
não há
sabe.
aqui grande.
Aprendemos isso com o Horta Fernandes.
Exatamente, que quase certeza se inspirou para as
Certo.
suas aulas.
O que é mais fácil de ler? Che Guevara ou Horta Fernandes? Che Guevara.
Ah, Che
Não há
Guevara, sem
comparação
dúvida.
nunca. Não há
Mas
comparação nunca.
Che Guevara também fica a nota muito menos interessante que Horta Fernandes. Mais
Fiz
prazeroso
abanar menos
ler
os
Horta Fernandes.
braços. Fazer menos
Sim.
agudos a falar.
Talvez seja de tradução, também não retiro isso. Talvez o Che Guevara fosse em espanhol um literário. Mas o texto, pronto, toca em todos os pontos que esperarias de um tratado militar. Não acho que seja particularmente pedagógico, acho que é um bocadinho óbvio. As coisas que diz são um bocadinho óbvias. O que eu direi de positivo, e que foi o que eu retirei do livro, por contraste com Portugal, vamos dizer, ou até com outros países, o que eu achei impressionante é como ele se propôs a escrever um registro da experiência dele e como é que ele enquadra essa experiência dele, daquele evento histórico, na progressão do país e no futuro do país que ele representa. Se pensarmos que ele teve uma experiência no tempo de vida dele e deixou o livro escrito no tempo de vida dele para o futuro próximo, mostra que ele sintetizou ou que ele aprendeu certas coisas. Que o argumento principal dele é que a Revolução Cubana deu-nos três lições específicas: que as forças populares podem ir contra qualquer exército, se estiverem bem organizados; que a insurreição pode criar a revolução; e que o campo, ou a parte rural, são os verdadeiros campos de batalha para a geografia, das Américas. São os argumentos dele.
Isso é interessante, o último em particular. Porque
Exatamente.
acaba por ser verdade, geralmente, na maior parte dos países, Portugal incluído, quer dizer, não vou dizer na maior parte, mas Portugal e muito das Américas, inclusive Estados Unidos, e muito da Ásia, o mundo rural é grande parte do território.
Exatamente. E
Pode não ter grande parte das pessoas, bem, em alguns países sim, cá não, cá as pessoas estão concentradas nas cidades, mas pá, 80% de Portugal é rural. Existe zona rural na área metropolitana de Lisboa. Portanto, faz sentido.
faz
Talvez.
sentido. E eu não, no meu caso, eu não tenho conhecimento suficiente para enquadrar isto no esquema maior. Não consigo dizer a veracidade destes argumentos, mas aprecio como é que ele, ou o país, ou a situação, lhe deu lições sobre a condição particular do país, ainda no tempo de vida dele. E depois tu contrastas isso com países como nós e como outros que temos séculos, quase um milénio de história, e há certas lições fundamentais do nosso país e do nosso espaço que nós ainda não sintetizamos. Isso eu achei interessante. E acho que, independentemente de se concordar ou não com aquilo que é a guerra de guerrilha ou com os princípios, consegues tirar alguma inspiração, mais que não seja no ponto de vista de tentar aprender com a história recente do teu país e tentar criar algo para o futuro com isso. Essa foi a parte que eu gostei.
E voltando a pegar nesse último argumento de ser da zona rural, tendo em conta que países como muitos da América Latina têm, e da Ásia também, têm muita base de setor primário da economia, no fundo, a grande pressão económica e social acaba por vir daí e não tanto da minoria que vive nas cidades e que depende realmente. Nós não dependemos tanto porque temos a União Europeia, importamos muita coisa, mas isso faz muito sentido. É um pouco como daquelas coisas, imagina, se eles revolucionarem o setor rural num país desses e eles decidirem deixar de produzir, se calhar eles conseguem produzir o pouco para eles, mas deixam de vender, e quem está nas elites, nas cidades e isso, vai sentir a repercussão rapidamente. Isso é um bom ponto. De facto, ele tinha perspectiva.
Portanto, vamos fazer um revivalismo para 2024 de
Capitalismo.
filosofia cubana.
Filosofia cubana, acho que sim.
Esse foi o meu primeiro texto, nós chamamos livro.
Ok.
Não
Gosto como.
natalício, mas.
Este não é o natalício.
Este e o outro que virá a seguir não são muito natalistas, não.
Ok, é o terceiro, então.
Sim.
Bem, eu vou continuar as minhas leituras natalícias. O segundo livro que eu li isto em algumas horas numa tarde, foi o Small Things Like These, da Claire Keegan, que foi um dos shortlisted do Booker Prize do ano passado. Isto é um livro irlandês, é um livro muito curto, isto tem letras minúsculas, por isso é que eu li isto em horas. Isto tem tipo 100 páginas e tem letra minúscula, tem letra gigante. E tem páginas em branco e coisas. Este livro, a narrativa passa-se em dezembro de 1985, até ao Natal, e numa pequena cidade irlandesa. E temos um senhor que é o Bill Furlong, que é vendedor de carvão e lenha. Estava-me a esquecer da palavra para carvão. E pronto, é uma altura do ano muito ocupada para ele. E ele relembra aqui do seu início de vida, porque ele agora sempre tem muita sorte. Tem 5 filhas, tem uma mulher de quem gosta. E ele cresceu de uma forma muito confortável, porque, apesar de não ser uma pessoa rica, a mãe dele foi mãe solteira, mas a sua empregadora, que era uma senhora viúva que vivia num casarão, simplesmente tomou conta dele e da mãe. Em vez de dizer que num país, lá está, tão religioso como a Irlanda, em vez de a mandar fora porque era uma mulher perdida. O que acontece? Essa senhora viúva era protestante. Isto é relevante porquê? Porque o Bill Furlow vai entregar lenha e coisas para aquecer lareiras ao convento local. E lá ele descobre o que é que se passa naquelas lavandarias das Madalenas, que eram lavandarias que eram geridas por conventos com apoio do Estado irlandês. Portanto, conventos católicos, lá está. A mãe dele era católica, ele ia uma igreja diferente da senhora que o acolheu e não deitou fora, digamos, a mãe. A senhora era protestante, nunca quis que a mãe dele fosse para um convento lavar roupa. No entanto, estes conventos, que deixaram de funcionar apenas nos anos 90, meados dos anos 90 já agora, acolhiam, 96 está aqui a dizer, acolhiam mulheres e raparigas que eram mães solteiras, cuja família as deserdava, digamos. Estas mulheres eram super maltratadas. Os bebés eram dados ou mortos. E isto, no fundo, eram sítios de trabalho escravo, com muito más condições. Portanto, temos aqui um homem adulto com 5 filhas, que algumas delas andam no colégio católico, que faz parte do agregado do convento. Isto é 1985, mas a não ser por algumas pequenas referências, por exemplo, a CDs que as raparigas querem receber no Natal, ou roupas específicas, ou mesmo alguns programas de televisão que eles estão a ver, isto podia, quase parece uma história que se passava nos anos 50 ou antes. Porque, novamente, a Irlanda também teve um desenvolvimento tardio, tal como nós, Portugal. E pronto, isto parece assim uma história quase passada noutro tempo, mas no fundo passa-se há 40 anos, sensivelmente. E o que acontece é que aqui o Bill apercebe-se do que se passava nestes sítios, porque vai lá entregar lenha e, sem querer, vê coisas. E vai-se apercebendo, ok, isto não aconteceu à mãe dele porque teve sorte. Isto não lhe aconteceu a ele porque teve sorte. E, no entanto, apercebe-se que toda a comunidade sabe disto, tem noção disto e é conivente com isto. Portanto, isto é um texto em que este homem de, sei lá, 40 anos, por aí, se vai apercebendo do que se passa à sua volta e daquilo que lhe foi poupado, no fundo, e que podia ter sido a história da mãe dele. Isto também é uma denúncia de algo que ainda não está totalmente a descoberto. Houve algumas coisas no, em, nos anos 2010 que... Até está aqui no, na nota da autora. Em 2014, uma historiadora, Catherine Corliss, tornou pública a sua descoberta que 796 bebés morreram entre 1925 e 1961, portanto, ainda houve mais, quase 40 anos de lavandarias destas depois disto, só num sítio, que é a Tuam Home, em Galway. Só num sítio, em 40 anos, menos, 30 e tal, 36 anos, 796 bebés foram mortos. E isto é, no fundo, é a história de um país, é parte da história de um país. Estas instituições eram financiadas pela Igreja Católica e pelo Estado Irlandês. Portanto, isto é uma história recente, muito macabra. E, portanto, isto é uma espécie de ficção histórica. E, pronto, é um livro pesado. Está muitíssimo bem escrito. A forma como esta pessoa vai refletindo na sua vida, no seu passado, na sua história de filho de mãe solteira que, mesmo sendo gozado na escola por isso, no fundo nunca passou pelo pior que isso podia acarretar, e a forma como ele vai pensando na sua história e pensa naquela, no que se passa ali ao lado, e ele não consegue, ao contrário do resto da comunidade, viver em paz com isso. Portanto, é um livro muito curto, mas é um livro muito bom. Este para mim é um 5 em 5. Li-o no fim do ano, mas das melhores leituras deste ano.
Tu disseste, fizeste a nota de 2014, mas é um livro recente, então, 2020?
O livro é do ano passado, ou de há 2 anos. Isto foi shortlisted para o Booker Prize. É de 2022 mesmo. Não, espera, 2021.
Okay.
Porque isto foi shortlisted para o Booker Prize o ano passado, não ganhou este, ganhou The Seven Lives of Mahdi Almeida, que é de um senhor singalês, não estou em erro. Não ganhou este, não li o outro, mas este vale muito, muito a pena.
Ok. Macabro, sim.
Macabro, mas natalício.
Pois.
Portanto, porque lá, o livro acaba mesmo no dia 24 de dezembro.
Por menos pensei quando disseste que morreram 700 e tal crianças, pensei que ia dizer, e foi pouco, mas não, pronto, estavas a comentar que é um número elevado.
É só nestes anos, portanto, ainda morreu mais, e só neste sítio.
Sim, é...
Ao resto da Irlanda e ao resto dos anos todos. É assustador mesmo. E pensar que isto é história recente.
Sim, é nosso tempo de vida. Sim.
Do nosso tempo de vida, estas instituições só fecharam em 96. E pensar que nos anos 90 ainda havia pessoas que, por serem mães solteiras, eram completamente deserdadas pela família e mandadas para estes sítios para morrer.
Uhum.
É horrível. E como eram mulheres perdidas, devassas, e isso, toda a sociedade estava bem com a ideia.
Era esconder e lavar.
É esconder e lavar, literalmente. Em parte, lavar. Estás pronto então para o nosso segmento especial do podcast?
Sim, e ia mesmo dizer que este segundo livro é quase tão aterrorizador como esse.
Ok, vamos dar contexto. A editorial Presença abordou-me, porque é o meu contacto que está associado ao podcast, há uns meses a propor se nós queríamos fazer uma parceria, receber alguns livros para falar deles no podcast. Nós fomos escolhendo alguns, um deles a Breve História da Índia, que te falaste há uns meses,
uhum.
e em novembro, outubro para novembro, recebemos alguns dos novos lançamentos da editorial Presença, um dos quais tu escolheste e ambos lemos. Portanto, este vai ser um momento dinâmico, porque ambos vamos debater um livro. Se quiseres dizer qual é o livro, dado que foste tu que o escolheste, e já agora o porquê da tua escolha, porque este livro não é o nosso tipo de livro. Isto vai ser um segmento surpreendente neste podcast.
Eu assumo toda a responsabilidade pela escolha. E
foi tua.
Não sei se consigo responder o porquê. O livro é o Checkmate, da Ali Hazelwood.
Uhum.
E...
Pausa para silêncio para as pessoas refletirem sobre isto.
Eu achei, pelo título e pela Como é que se diz? Pela...
Sinopse?
Pupetes? Sim, exato, por aquela frase.
Sim, pela descrição que nos deram do livro.
Normalmente com filmes ou para música um pouco diferente, mas com filmes e livros e isso, eu gosto de ir cego, porque acho que tu retiras mais da experiência.
Sim.
O que às vezes é incrível e é uma recompensa, e às vezes não.
É bizarro.
A sinopse do livro, ou aquilo que, como é vendido, é que é, pronto, uma história de amor que se passa no mundo do xadrez. E como alguém que aprecia xadrez, eu esperava, talvez não esperava uma coisa tão avançada, dramática, séria, se podemos dizer assim, pelo facto de. Até a caption diz best-seller mundial e número 1 no TikTok. Ok, as expectativas reduziram um pouco, mas pronto, escolhi porque esperava um livro mais substancial
Xadrez.
do que aquele que foi.
Eu tenho aqui alguns tópicos, porque lá está, lemos os dois o livro. E eu escrevi coisas porque. Portanto, como tu disseste, este livro é da Ali Hazelwood, que é um pseudónimo. Isso diz aí, nós não sabemos o nome e, pelo que eu percebo, nem a idade da autora. Ela escreveu romances sempre, que não é o meu género, portanto, eu nunca tinha lido nada da autora, nem tu. Porque
Verdade,
o que
sim.
te chamou neste livro não foi o facto de ser um romance, foi o facto de ser xadrez.
Exatamente.
Portanto, este não é o tipo de livro que nós lemos. Mais sobre isso. Este livro é um young adult, que também não é um género que nós lemos. Tenho acrescentado que esta é a sua estreia em young adult, mas eu pensava que os outros também eram. Talvez pelas capas, mas eu já percebi que aquelas capas mais estilizadas com desenhos, digamos, são uma trend comum em livros de romance atuais. Portanto, meia culpa, eu pensava que todos os livros da Ali Hazelwood eram young adult, mas só este é. Uma coisa que os livros dela têm em comum, embora este sendo xadrez não é bem a mesma coisa, é que envolvem todos mulheres que trabalham nas STEM, portanto, ciências, tecnologias, engenharias, matemáticas, etc. Algo que eu acho que é interessante. A autora, na sua biografia, diz que também é a área dela, mas como é um pseudónimo, pode só ser uma. Não sei se é verdade, se não, porque ela pode ter uma biografia inventada para ela, acho legítimo que a pessoa queira esconder um pouco a sua. Embora ela tenha uma foto, mas pronto, ela quererá a sua privacidade. E acho que é importante porque, embora possa não ser a melhor motivação, tendo em conta que ela tem um público leitor jovem, lá está, tanto que eu achava que era tudo young adult, tendo em conta que há poucas mulheres a trabalhar e a estudar as ciências exatas, acho que pode ser interessante, embora eu não acho que encontrar o amor da nossa vida seja a melhor motivação para estudar ou trabalhar no que quer que seja. Pronto, tenho isto a dizer, assim em modo introdutório. Tenho coisas a dizer sobre o livro, que vou querer que também me vamos debatendo. Os romances hoje em dia têm muitos tropes, ou seja, têm muitas, como é que eu ia dizer, tipo, diria quase narrativas comuns, pelo que eu percebo. Eu vejo alguns YouTubers e frequento a internet, portanto, sei que existe muito aquela coisa quase de, como é que eu ia dizer, quase como uma bengala narrativa. Talvez seja esta a melhor forma de escrever um trope.
Tipo estruturas, vá.
Sim, estruturas, ou seja, exato, uma estrutura narrativa. E eu não sei se tu tinhas esta ideia, mas eu pensava que este livro era um Enemies to Lovers.
Talvez sim. Não esperava absolutamente nada, mas consigo ver isso, sim. Rivais
Os
que
outros.
se.
Exato. Os outros livros dela, pelo que eu entendo, porque eu nunca li mais nenhum, pelo que eu entendo, são todos muito Enemies to Lovers, o que pode ter ajudado à minha expectativa que fosse. Mas eu pensei que este também estava a ser marketed como tal. Não sei se. Tu tens o livro, certo? Eu peguei contigo. Ok, estou a dizer, eu sei que tu tens. Algo aí na capa, ou assim diz, ou fui eu que tirei isto do vazio, porque os outros livros dela são Enemies to Lovers. Se calhar tirei isto do vazio.
Acho que não diz aqui.
Ok, posso ter sido eu. E talvez também porque naquele prólogo, ela está numa aula a ouvir coisas no YouTube, que... novas gerações, I guess, e ela fica muito apoquentada por ouvir uma entrevista dele, só que, ou seja, ela, como é que a rapariga se chamava? Já me esqueci, já li isto há algum tempo.
A principal?
Sim.
Mallory.
Mallory. Ela ouve uma entrevista do Nolan Sawyer, que é um grande prodígio do xadrez, e ela fica muito apoquentada. Só que afinal eles não se conheciam. E eu achei isto mega bizarro. Não sei se...
Eu não tenho muito a dizer sobre o livro, sem ser...
Eu também não, por isso é que eu estou a tentar.
Eu respeito que é um... género, talvez?
Sim, 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 sem dúvida.
Acho que esse exemplo que estás a dar é a base de toda a história, que é uma personagem, uma rapariga neste caso, que tem reações completamente desmesuradas, de surpresa a tudo o que
sim.
acontece. Tipo,
sim,
metade do
sem dúvida.
Livro, ou metade das respostas dela, seja o que
Sim.
for, é repetir em pergunta o que acabou de ser dito.
Sim.
Portanto,
Sim.
esse choque que ela sentiu ao ver uma pessoa estranha, não me surpreende, porque ela é assim com tudo, absolutamente tudo. Tudo é um choque.
Eu suponho que, lá está, eu não estou habituada a ler livros Young Adult, tu também não. Talvez seja uma forma de transmitir emoção que funcione com camadas mais jovens. Nós estamos tipo 10 a 15 anos velhos demais para ler este livro. Eu diria 15.
Mais, bem
15
mais.
anos no mínimo. Sim, até porque ela começa com 16 anos o livro, portanto, sim, nós temos no mínimo 15 anos a mais do que o público-alvo deste livro. Eu achei muito improvável tudo na trajetória dela neste livro. Ou seja, tal como no Gambito de Dama, que também é um livro sobre uma rapariga prodígio em xadrez. Temos aqui uma miúda que tem supostamente um grande talento para xadrez, mas como em tudo na vida que exige esforço, dedicação e tudo, ela tirou um gap de 4 anos do xadrez e acho muito improvável que ela volte assim tão bem e que tenha as oportunidades que tem. Tenho isto a dizer.
Understatement do ano, sim.
Understatement do ano. Tal como se alguém tirasse 4 anos de jogar futebol ou dançar balé ou qualquer coisa, não teria um comeback tão glorioso. No entanto, também percebo que seja uma técnica narrativa para coisas, para criar o suspense, porque é que ela tirou estes 4 anos, porque é que ela odeia este gajo? Ela só odeia porque ele joga xadrez, no fundo. Mas posto tudo isto, eu não me sinto bem a avaliar este livro, porque é tão fora do que eu costumo ler, que não sei dizer se o livro é bom ou mau no seu género. Eu acho que, objetivamente, a escrita é um bocado fraca, porque, como tu dizes, ela tem reações desproporcionadas a tudo. Ela é convidada para um torneio. Oh, meu Deus, eu fui convidada para esse torneio. Tipo, amiga, acabaste de receber um convite.
Convite.
O que é isso? Estás em minha casa? Eu tenho uma casa, pá, não sei. É tudo um bocadinho bizarro aí. Mas, novamente, se calhar é. Eu percebo que livros direcionados para pessoas com metade da nossa idade, acho que podemos dizer isto, metade, tenham recursos narrativos e estilísticos que não são aquilo a que estamos habituados. E uma coisa que eu sinto muito é que, por exemplo, pegando também do Nutcracker, que foi um livro escrito para crianças, e fico, oh meu Deus, isto não é para crianças. Se pegares também livros para crianças, e estou a dizer para crianças propositadamente, como o Alice no País das Maravilhas, os Tom Sawyers e a Huckleberry Finns da vida, se tu pegares nesses e pegares em livros infantis escritos hoje, eu acho que somos uma sociedade que está um bocadinho dumbed down. Ou seja, a expectativa. Eu com 16 anos, eu lia Dickens. Posso não ser o melhor exemplo deste mundo. Mas não sei. Sinto que o livro, se não fosse certas cenas, é quase mais um livro para pessoas de 12 anos que se possam vir a interessar por xadrez do que para pessoas de 16 a 18 ou 16 a 20, que não sei exatamente se é o público young adult. De qualquer maneira, já tenho o dobro dessa idade, quase. Não o dobro de 20. Mas pelo caminho. Do 16 já passei. Portanto, é isto. Não sei se tens algo a acrescentar. Acabei por falar mais eu.
Vou dizer o que de positivo houve.
Uhum.
O livro lê-se rápido, ou relativamente rápido. Porque não tem assim
diria.
Grande... rimo muito a meio do livro, ao Lourdes, porque cheguei a um ponto de incredulidade do que estava a ler, que comecei a rir, e depois comecei a ficar um bocadinho... pronto, saturado, mas...
Sim, entendo.
Tu falaste no Queen's Gambit,
Uhum.
e...
Eu também li, tu também.
O que me choca é quão plagiarizada esta história é, porque quase todos os personagens, ou quase todos os... não vou dizer características, mas há muita coisa do Queen's Gambit que foi literalmente mudar o nome e pôr neste personagem, que eu acho que não acrescenta ou não serve um propósito narrativo, o que, como tu estás a dizer, tudo bem, tem um público-alvo talvez mais jovem, e obviamente se calhar não vais estar a usar a estrutura que usarias num Moby Dick ou num Garrepazo, pronto, eu
Claro.
percebo isso. Mas acho que há muita coisa completamente desnecessária no livro, muita palha, que
Muita
não
palha.
tem a ver com o público-alvo. Acho que tem a ver com esta autora, senhora, claramente viu a série da Netflix, não acredito que tenha lido o livro, mas viu a série da Netflix e pensou: oh meu Deus, vou escrever um livro sobre xadrez. E
O que
fez
tudo
isso.
ótimo.
O que tudo ótimo se trouxeres algo
De novo.
de interessante ou de...
Mas eu percebo que possa haver pessoas que estão que veem a série e ficam interessadas, mas não vão querer ler o livro original, ou o Diagonal Alekhine, ou outros livros mais densos sobre xadrez. Eu percebo que nem todo, especialmente com a televisão, é um meio tão mais acessível em geral, porque é, não pede tanto e geralmente os diálogos. Tu vês diálogos na televisão, não vês narrativas, geralmente são coisas mais diretas, mais simples, mesmo que haja algum tipo de nuance, é visual, portanto é mais fácil de apanhar e acaba por ser menos denso. Por exemplo, há bocado mencionaste o Moby Dick. O Moby Dick é um livro que é extremamente denso e eu não amei. Eu sei que tu sim, eu não, nós lemos mais ou menos na mesma altura. E eu acredito, eu nunca vi nenhuma adaptação televisiva do Moby Dick, não sei se existe. A existir.
Sim.
Ia ser uma coisa muitíssimo decantada. Porque, a não ser que metesse uma pessoa a narrar uma enciclopédia de baleias, ias ter de cortar muita da carne da baleia, digamos. Ias ter de tirar muita baleia dali. Portanto, lá está. Eu entendo que tu vejas algo e queiras. E seja mais fácil ver do que ler. Portanto, é mais fácil ver o Queen's Gambit do que ler o Queen's Gambit. Até porque, lá está, é mais fácil ver em geral do que ler. A não ser adaptações daquelas super fiéis, como a série de Brideshead Revisited, que é literalmente até é narrado. Que é uma coisa que não há assim tanto na televisão. Pelo menos não àquele nível. Porque tu tens muito o Charles Ryder a fazer aquele voice-over na série, que no fundo é. Lá está, também é uma série de 10 episódios de 1 hora cada, portanto. Tem muito. Isto a dizer que eu entendo que pessoas vejam o Queen's Gambit e achem interessante e não queiram ler um livro que é mais denso, como o Queen's Gambit, ou outros livros que envolvem xadrez e que possam querer ler, possam nem gostar tanto de ler, também é perfeitamente válido e legítimo, ou que gostem de ler livros assim mais leves. De facto, há coisas que são muito decalcadas da série, ou do livro, não sei o que é que a senhora se baseou. Há coisas que acho muito descalcadas, mas ela focou-se muito mais na parte de história de amor, o que é legítimo, é para um público claramente diferente. Mas percebo perfeitamente o que diz. Há aqui muita coisa que não acrescenta e há aqui muita coisa que não vou dizer literalmente que é plágio, mas é decalcada. Porque, pronto, plágio é um bocado feio de dizer. E não está tão bem escrito como o outro, portanto, plágio não é. Somos sinceros. Novamente. O Queen's Gambit é um livro mais para nós do que este. E está tudo certo aí. Isto foi todo um discurso sobre
Eu
o livro.
concordo contigo. Acho que depois falta acrescentar uma frase que é legítimo e faz todo o sentido, mas há uma consequência depois na qualidade ou no
Ah,
produto.
sim.
Tu falaste, curiosamente, num. É um bom exemplo, porque tu tens agora um filme que saiu, o Saltburn, que é muito parecido, no meu entendimento, pelo menos é muito decalcado, digamos, do Brightside Revisited, e é quase uma versão do século XXI da história, do original. E o filme, pronto, comparemos também da mesma forma, falamos de filme com filme e filme com livro. Há cenas e diálogos e eventos que são uma homenagem clara ao original,
sim,
mas que transformaram aquilo para algo do século XXI, e o filme
pois.
é totalmente diferente. Ou seja, não é de todo uma história. O fim, o desfecho é um bocadinho mais dramático do
Certo.
Brightside. Mas é possível fazeres essa homenagem,
Sim.
ou até pegares em tropes e pôres tudo numa blender e fazeres um produto final. O meu comentário é mais no sentido de: esta blend não está bem feita. Esta blend é tipo um quilo de açúcar e uma chávena de água, e é isso. Não
Sim.
tem grande esforço, na minha opinião. Ela podia ter escrito um livro mais vocacionado para o amor, ou para Young Adult, ou seja o que for, mas acho que não está bem conseguido. E
Sim,
tu
isso eu
podes
concordo.
pegar em séries de televisão, podes pegar em, tipo, vamos dizer, desenhos animados ou comic books, ou seja o que for, e tu consegues ter uma opinião a dizer: ok, claramente o público-alvo
Não
do que
sou
para
eu.
mim, como a gente já falou, não é para alguém da minha idade, mas tu, enquanto adulto,
Nostalgia, sim. Para mim tem muito boa
nostalgia de quando
nostalgia.
eras criança. Mas imagina tu, agora, sei lá, pessoas da nossa idade que têm filhos e estão expostos a programas de televisão novos infantis, não são feitos para ti, mas se calhar tu consegues ter um engagement com aquilo e ver o que é bem feito, digamos assim. Eu
Sim.
achei que neste livro muito pouco está bem feito, porque muito pouco ou nada é original. Todos os personagens são perfeitos e imperfeitos ao mesmo tempo, mas é só porque naquele momento é o que lhe apeteceu escrever. E pôr referências a Schitt's Creek e a pessoas
Sim.
completamente aleatórias que não
Ah,
cabem.
sim, eu vi name dropping super bizarros, isso eu
Sim.
concordo. E uma certa celebrity culture com a qual não percebo e não me identifico. Isso
Totalmente.
sem dúvida. Também percebo que muito disso possa ser grande distanciamento que eu tenho dos meus 18 anos, que já foram há algum tempo. Eu percebo que hoje em dia os jovens são diferentes. Não sei se já viste a série da HBO Euphoria, mas aquilo escandaliza-me a cada segundo. Pronto. Claramente os adolescentes de hoje em dia não somos nós.
Mas pelo menos essa série, no seu absurdo, tem algum travo
Ah, não, tem.
de qualidade?
Tem, mas é tudo too much, é tudo extremo. Parece que juntaste todas as pessoas problemáticas do mundo e meteste naquela escola.
Sim.
Pronto, é assim, é um bocado too much. Lá está, eu. Mas sim, eu concordo, eu acho que objetivamente o livro não está bem escrito. Mas eu percebo que há um público para este tipo de livro. E eu deixa-me só ver quanto é que o livro tem no Goodreads, porque, de avaliações, porque lá está.
Não sei se quero saber. Acho que vou ficar deprimido.
Há de ser muito bom, de certeza, porque os livros dela são super best-sellers, super coisas. O livro tem 4.06 no Goodreads. O livro foi publicado há nem 2 meses, já agora. Isto foi um lançamento em Portugal que foi ao mesmo tempo que o lançamento mundial do livro, portanto. Acho que isso é fixe para a editorial de presença, porque não é comum conseguir isto, digamos. E posto isto, agradeço à editorial de presença o facto de nos ter possibilitado ler este livro. Não foi a nossa melhor experiência, mas novamente nós não somos o público do livro.
Mas tenho uma pergunta para ti, que é
Ok.
uma pergunta que eu me fiz a mim mesmo e ainda não consegui decidir.
Uau! É quem é Mariana ou Pedro e a Sara?
Não,
Também. Ok.
mas tu comentaste isso no disclaimer, o facto de isto não ser o género ou a área da autora. Aqui fala de um livro que supostamente é o mais badalado dela, que é A Hipótese do Amor. Estarias
Já ouvi falar.
disposta a ler outro livro de Ali Hazelwood sabendo que não vai ser Young Adult? Ou não?
Se eu estou disposta a dar outra hipótese à Ellie Hazelwood.
Não ao amor, mas há, sim.
Não, muito, porque esse já dei, já tá dado. Mas a Ellie Hazelwood, não. Não estaria, porque eu. A ideia que eu tenho, lá está, eu achava que todos os livros dela eram young adult. O que eu percebi é que, no fundo, os outros romances dela são mais aquilo que hoje em dia se diz na internet, que são steamy. Portanto, talvez se calquem mais do Fifty Shades of Grey, que eu nunca li. Ou seja, tem mais partes eróticas e sexuais e assim. E, novamente, romances não são o meu género. Eu acho que a única grande diferença desses livros para este vai ser que vão ter mais nessa área e também não é algo que me interesse particularmente ler. E tu? Darias outra hipótese? Darias uma hipótese à hipótese do amor?
Genuinamente, não quero ser extremado, mas isto é possivelmente o pior livro que eu já li, em todos os sentidos. E para mim é um 0.01 em 5, honestamente.
Porque pior não retira do que a memória da Mónica Sintra?
Pior, sim.
Ok.
Sim.
Ao menos esse tinha fotos. Sintra,
se quiseres comparar, não só por não ter fotos, mas o livro da Mónica Sintra fala de uma experiência pessoal que pode também não estar super bem escrito, mas tem qualquer base de, não sei se posso dizer de terapia para outros ou de ajuda a outros, mas de deixares um registro da tua vida, vale isso. Vale. Este livro, para mim, não tem absolutamente nada, sem ser passagens que me fizeram rir nem sei qual é a palavra, nem absurdo, é o inacreditável.
Sim, entendo.
O que é que estou a chegar onde? Eu percebo porque é que publicam este tipo de livro e eu percebo porque é que vende.
Eu também.
Entristece-me pensar que é isto que vende. Também. Só um comentário à parte.
Sim, também.
E nesse sentido, eu estaria curioso de ler outra coisa desta autora para tentar perceber se isto pode ter sido apenas uma, na minha opinião, tentativa falhada, que não foi falhada de todo, vende, mas vamos dizer do ponto de vista da qualidade. Nós podíamos propor-nos a escrever um livro young adult e, por não ser a nossa praia,
área, sim.
Área, correr horrivelmente mal. Querendo ser justo com esta senhora, assumindo que pronto, ela não se chama Ellie Hazelwood, mas o que é que ela se chama, eu gostaria de ler pelo menos um bocadinho de outro livro só para situar e perceber, ok, isto foi um esforço num certo género, mas ela efetivamente consegue fazer outra coisa, não sei. É uma curiosidade mórbida, portanto, se passar algures que tenha um livro dela, eu vou parar para ler umas 10 páginas e ver qual é a minha reação a isso. Se é tipo, tenho ok, afinal...
Tenho aí uma pergunta subsequente. Já que falas da possibilidade, aliás, de dar uma hipótese a ler adulto, na sua versão adulta, achas que, que a leitura deste livro em particular pode ter sofrido por sentires que está muito agarrado ao Gambito de Dama? Ou seja, por sentires que já leste isto é melhor?
Acho que não, porque tu consegues sempre reconhecer, depois de teres lido meia dúzia de livros, né? Ou ver filmes, ou só música, tu começas a reconhecer padrões. Eu não esperava que isto fosse um Queen's Gambit.
Certo.
Escolhi por ter a temática dos três, mas não esperava que fosse esse livro. Se este livro fosse uma espécie de homenagem, como alguns livros são, que se tu vês que é claramente um...
Como aquele que eu li em outubro, o The Little Stranger, que tinha o seu quê de homenagem ao Brideshead Revisited, por exemplo. Porque tinha a questão do homem de uma outra classe social que estava apaixonado pela ideia da casa que já estava decadente.
Sim. Tu aí consegues dizer que, acho que este pegou nas tropes ou pegou no whatever daquele livro e que fez melhor ou pior. Eu nem comparo isto ao Queen's Gambit. Eu acho que é muito descaradamente usa literalmente os mesmos como é que se diz, engenhos narrativos para avançar com a história. O que eu acho que é um bocadinho desonesto. Mas...
Sim, eu estou a perceber porque ela avança também, a história avança através dos torneios, como no Queen's Gambit.
Não, e tu, tipo, o papel de cada personagem,
os
gêmeos, o Towns, a amiga que aparece do nada no quarto hotel, tudo é tipo um reviver dos episódios. Tirando isso, acho que o livro, mesmo não sendo a nossa área praia, podia ter sido uma história de amor interessante, mesmo que para miúdos de 18, 20 anos, só que é uma péssima história de amor, é um péssimo desfecho. Os personagens são irredimíveis no sentido em que ou são totalmente perfeitos ou são totalmente errados, e a forma como está escrito tem aqueles. Há tropes que eu percebo que funcionam no discurso, mas não funcionam num livro se estão a ser repetidos constantemente. Tu podes fazer uma piada hoje e dizer: eu tenho 97% de certeza que não vou morrer nesta passagem de ano, hahaha. Mas todos os teus capítulos têm uma frase que é: eu tinha 97% de certeza que ele, eu tinha 97% de certeza que eu estou certo. Pá, aprendas a escrever. Esse é o meu comentário para a senhora. Mas para responder à tua pergunta, acho que não é prejudicado por isso. É prejudicado pela, pela escrita. Mas again, estou curioso de perceber se calhar estou a ser totalmente injusto e ela é o nosso novo Melville, ou pronto. Se calhar os outros livros dela são o futuro Prémio Nobel e nós ainda não descobrimos isso. Mas
Se alguma editora estiver a ouvir este podcast e quiser ajudar o John a dar uma nova hipótese à Ellie Hazelwood, podem contactar-me. Gostaste desta voz de disclaimer?
Não façam, não gastem comigo. Não gastem isso comigo, podem dar a quem
necessita. As Advanced Review Copies podem dar a outra pessoa. Ok. Tu passas numa FNAC e vais ali à secção em inglês, que de certeza que está lá em destaque.
E, honestamente, agora falaste nisso, se calhar, eu não, o livro, ela é italiana, certo? Não sei se o livro foi escrito em italiano ou em
Ela
inglês.
escreve em inglês, pelo menos são publicados primeiro em inglês os livros, mas sim, há muita coisa que se pode estar a perder linguisticamente. Nem todos os estrangeiros são o Nabokov. O Nabokov escreveu parte da sua obra em russo, parte em inglês, e foi traduzido, o que foi em russo para inglês foi traduzido pela esposa dele, que era uma pessoa que o conhecia, tá, se calhar melhor do que ele, a Vera, conhecia-o super bem. E o Nabokov dominava melhor o inglês do que muito nativo. Portanto, nem todos somos Nabokovs.
E sabes que há um livro que eu falei, já não sei se foi mês passado ou no outro, um livro escrito em holandês, mas que eu li em inglês, o
Sim, lembro,
Melting.
foi no mês passado. The Melting, foi no mês passado.
A forma como esse livro está escrito, barra traduzido para
Traduzido.
inglês, também tem muitas, tem muitos recursos linguísticos que são neste tom, estás a ver? Do drama e do repetir as perguntas e fazer um parágrafo com cada palavra.
Eu sinto que isso está muito na moda, esse tipo de recursos linguísticos. Há
Portanto,
coisas que estão na moda.
eu consigo ver que há quem faça isso, embora não seja a minha preferência, mas eu consigo ver que isso pode ser bem feito. Pôr uma ou mais palavras por frase em itálico, e nem isso fazer bem, porque às vezes a palavra que está em itálico não é a palavra que faz sentido acentuar naquele momento.
Sim, até porque às vezes depende da tradução.
Pode ser, por isso é que eu digo, pode ter sofrido um pouco com isso, talvez em inglês ou na língua, não vou dizer nativa, então, mas original da escrita da autora, talvez esteja melhor. Portanto, vou investigar. Se eu achar que merece uma hipótese, eu faço um retratamento público e digo que afinal a Hazelwood é a escritora da nossa geração.
Ou pelo menos é melhor do que tu achavas.
Ou pelo menos isso, sim. Espero que sim.
Eu
Pior é
já
que fica.
agora acrescento, porque estavas a falar disso, de escrever tipo uma palavra por parágrafo. Isso lembra muito aquela cena meio Tumblr ou LiveJournal há 15 anos, 10, 15. Não sei, sinto que é muito geracional.
Sim, talvez, sim.
Talvez tenha muito a ver com isso. É que no fundo a Ellie Hazelwood, pessoa que está por trás do pseudónimo, deve ter mais ou menos a nossa idade.
Eu fui ver e dizia que ela tinha 33 ou 34, portanto, sim.
Portanto, sim, confere. Portanto, eu, tal como há uns anos, estava muito na moda aquela poesia Tumblr também, sabes? Tipo a Rupi Kaur e assim. E a Amanda Lovelace. Portanto, eu acho que há coisas que são um bocado geracionais. E se calhar tem aquele momento, tal como essa poesia totalmente morreu, passados uns anos. Ou já ninguém quer saber, ou agora vais ler e tipo, não. Sinto que poderá sofrer disso. Ah, lá está, os clássicos são clássicos, porque passados 200 anos ainda temos interesse em lê-los. Não sei, duvido, honestamente, que, tal como a Rupi Kaur, daqui a 200 anos ninguém vai querer saber dela. Tipo, lamento, Rupi, é a vida. Também não creio que esse tipo de livro fique assim tanto. Se calhar um Small Things Like This fica mais porque está a retratar uma realidade muito específica e má de uma época. e não é tão slice of life, digamos assim, como esse romance de dois miúdos que jogam xadrez, porque isso pode acontecer em qualquer altura e de facto não tem grande acréscimo nem sequer social, como Small Things Like This tem.
Vamos descobrir. Ou não, porque já morremos.
Ou não. Eu não vou sobreviver assim tanto tempo. Mas pronto.
Foi uma experiência.
Foi uma experiência.
Vou reduzir assim.
Foi uma experiência e, no fundo, foi a nossa única leitura conjunta deste podcast.
Sim.
Não foi conjunta porque tínhamos um exemplar, eu li primeiro e depois deito, mas foi uma experiência. E posto isto, se calhar passo então à minha terceira leitura do mês, que também é um livro que acho que sofre de má tradução, já agora, que é O Natal da Família Gato, de Lucy Brownridge, com ilustrações de Eunyoung Seo. Isto é um livro que eu vi isto e achei que isto era maravilhoso. Eu acho que isto é para um público mesmo, sei lá, eu acho que vi que isto era para 3 anos. Mas eu gosto de livros infantis e este tem aqui estes dourados e é uma edição muito bonita. O Natal da Família Gato é um livro de 24 páginas e tem assim, é assim, completamente ilustrado com estas páginas cartonadas. E o que é que sucede? O livro tem aqui coisinhas que se levantam, tem abas que se levantam e revelam coisas por dentro. Então, isto é um livro tipo calendário do Advento, porque começa em faltam 12 dias para o Natal, viras a página 11 dias, 10 dias, etc. Cada página é um dia. Coisas sobre este livro. As ilustrações são lindas. Isto é Família Gato, vou-te mostrar. Qualquer pessoa pode googlar isto. Ilustrações são super bonitas. No entanto, eu acho que isto está mal traduzido. Porquê? Porque temos aqui 4 gatinhos filhos. Temos a mãe gato, o pai gato, os avós gato. E temos 4 gatinhos. Que a tradução diz que se chamam o Pinti, o Arturo, que são os mais pequenos, o Janico e a Luca. Portanto, a minha questão... Não, não, tudo ótimo até aqui. Qual é que é o problema? Deixa-me encontrar aqui uma página que seja bem. Ok. Então, o problema é que, de facto, os gatinhos mais velhos, tu vês que são um rapaz e uma rapariga, pelas roupas, o menino está de calções, a menina está de saia, mas os gatinhos mais pequenos, que supostamente são o Pinti e o Arturo, um deles está sempre de vestido. O que nada contra, que o Pinti ou o Arturo, eu acho que é o Pinti, pelo que eu fui vendo das ilustrações, acompanhando o que estão a fazer, nada contra o Pinti gostava de usar vestidos, mas não me parece que seja essa a intenção do texto original. Portanto, eu acho que isto está efetivamente mal traduzido. O que. Lá está. Se conseguirmos ultrapassar que este é o Pinti, que está aqui com este vestido fofinho de xadrez e colãs, enquanto que os outros gatinhos machos estão de calções, tudo ótimo. A mim incomodou-me um pouco, não porque eu seja contra rapazes usarem saias, mas porque parece que não foi feito com cuidado, sabes? Outra coisa é que estas abas que se levantam, que aqui na capa diz são 140 abas para abrir e descobrir, talvez porque eu não tenha 3 anos nem uma criança, são excessivas e distraem do texto. Tem muitas coisinhas a acontecer, muitas coisinhas. Tanto que eu nem sequer vi as abas todas. É giro, o que está por dentro é giro, tu vês tipo pequenos ratinhos que vivem lá em casa e pode ser uma coisa. Até podes ficar com uma ideia que é um bocado tipo The Tailor of Gloucester, aquele conto da Beatrix Potter, em que no fundo há ratinhos em casa que estão a ajudar a fazer as coisas. Ou então simplesmente é fofinho. Mas achei que era muito estivo, porque de facto são 140 abas para abrir e descobrir, como diz na capa. Tens 24 páginas no total, portanto tens 12 spreads. E há aqui uns que são mega excessivos, há aqui umas páginas que têm menos. Novamente, eu nem abri tudo. Portanto. Pode ser discutível o facto de eu ter acabado de ler o livro ou não, porque eu não abri as abas todas. Mas acho que são muitas. Novamente, eu não, também não sou o público-alvo, acredito que para uma criança pequena, olha aqui coisas escondidas, yay, que giro. Mas para mim foi muito. O livro é muito engraçado. Novamente, as ilustrações são muito bonitas. E no dia 12, portanto, os gatinhos andam claramente num colégio interno, vêm todos com o uniformezinho e eles chegam a casa. Os gatinhos têm ido para a escola, têm trabalhado muito e agora voltaram da escola. A mãe voltou do trabalho, está de férias. Portanto, isto é uma working mother. O pai não diz aqui nada. Portanto, isto é uma família moderna, tipo no Bluey, em que aquele desenho animado novo para crianças em que o pai é um stay-at-home dad e a mãe é que trabalha. E agir, tipo, os gatinhos chegam a casa, pronto, estão de férias, depois decoram a casa, depois estão aqui a cozinhar. Tipo, isto é fofinho. O livro em si, a edição é muito bonita. Depois, aqui eles estão a escrever postais de Natal. Depois eles vão buscar os avós à estação de comboio. Depois vão cantar Christmas carols para os vizinhos. Depois estão a fazer coisinhas, tipo, a trabalhar na horta, a ver coisas na estufa. Depois eles têm um estábulo, eles têm cavalos e vão dar coisinhas. Epá, o livro é muito giro. Mas, entre eu achar que estava mal traduzido, porque houve aqui outra parte que eu fiquei confusa também com a tradução, aqui a parte da estufa, fiquei muito confusa com a parte da avó e o que é que estavam a fazer. Depois vão às compras, depois estão aqui a preparar as prendas debaixo da asa e depois estão aqui a beber um chazinho antes de abrir as prendas. O livro é muito querido. Apenas achei que estava mal traduzido e, novamente, posso ser eu porque não tenho idade para estar entusiasmada a abrir coisas. Achei que tinha abas a mais. Este livro, eu, portanto, comprei-o em português. Este foi comprado mesmo. Foi editado agora em outubro, se não estou em... Exato, outubro. Pela Jacarandá, que é uma das chancelas da presença. Portanto, podemos ou não, neste episódio, estar a criticar as traduções da presença. Fiquem abertos, porque não sei, eu não li o original. Eu vi que também existe um outro livro desta mesma dupla de escritor e ilustrador, que é A Família Gato Vai ao Museu, que poderá ser também interessante, mas esse não existe cá. E este foi o meu terceiro e último livro de natalício.
Eu ficava super curioso, se calhar numa das abas há tipo uma mensagem subliminal qualquer que tu não apanhaste.
Se calhar há, eu não abri todas. Eu não abri todas, eu só abri até ao dia 8, parece-me. Eu abri o dia 8, não. Eu abri até 9 dias até ao Natal. Portanto, faltam 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faltam 8 dias de abas. Porque eu achei muito cansativa a parte das abas. Mas se calhar há muita coisa a acontecer e eu não sei.
Sim, é demais. Porque estar ali, tipo, cada página abrir-se...
Cada página tem em média 12?
Abas, sim, é muito.
Distrai muito. Para mim distrai muito. Eu percebo que quem tem crianças pequenas e estás só a ler tipo aquele bloquinho e se calhar começas e fazes cada dia até ao Natal e lá está, as crianças têm um entusiasmo por isto que eu não tenho. Eu comecei por achar fofinho, mas o dia 11 ou 10, que é o dia em que eles estão na cozinha, tinha demasiadas abas. Foi too much. Mas pronto. Portanto, este não foi um 5 em 5. Foi um 4 em 5 tendo desistido das abas.
Okay. Menos estrelas do que abas, claramente, não é?
Não tinha 140 estrelas para dar. Mas pronto, este foi o meu último livro de temática natalícia, o que nos leva ao teu único livro com temática possivelmente semi-natalícia que se aproxima, total?
Sim, e nem isso.
E nem isso.
Mas tem uma temática. A nossa temática acidental do episódio de Natal é a morte de bebés, porque é o
livro. Oh, meu Deus!
Já falei há uns meses. Do BBC.
Do BBC? Oh, meu Deus, acabaste esse livro.
Acabei esse livro. E achei.
Vamos ver qual quatro... é.
Sim, a ser o último livro do ano. Realisticamente, hoje já não devo ler mais nada. É Os Pilares da Terra, do Ken Follett.
Ok.
O. Pronto, o primeiro, digamos.
O primeiro.
Porque há sequelas e uma prequela, acho que uma coisa assim. Pronto, o que dizer. Eu gostei muito do livro, e foi melhor do que eu estava à espera no geral.
Uhum.
Porquê? Porque tem uma historicidade, tem passagens absolutamente destrutivas, violentas, não só essa do Bebê Cid, mas também outras. Há cenas que eu acho que estão um bocadinho melhor estruturadas do que outras,
uhum.
Portanto... Acho que no seu melhor este livro está absolutamente brilhante. No seu pior tem coisas que tu pensas, ok, desnecessário, mas não tão mau como Elie Hazelwood. Acho que em média o melhor ultrapassa bastante o pior, digamos assim, ou o menos bem conseguido. O que é que eu gostava de dizer? O livro tem um handicap tremendo.
Uhum.
Que é o facto de ser um romance verdadeiramente histórico, no sentido em que tens personagens, obviamente, fictícias, mas o contexto em que isto se passa, um período específico da história da Inglaterra.
Conta-me mais, porque eu sei que o livro existe, mas não sei exatamente o tema, já agora.
Pronto,
Qual é que é o período?
a base do livro, sem spoilers, é a fundação de uma catedral em Manchester.
Ok.
Da criação literal da catedral. Daí os pilares da terra, que é os alicerces da construção. E a premissa, ou como é que se diz, o enredo do livro, é como é que várias famílias, desde os mais pobres aos mais ricos, portanto os reis e os aspirantes a reis, que estão a tentar usurpar o trono, e em grande parte o clero, como é que todos trabalham e, de alguma forma, contribuem para a realização desse plano. Portanto, resumidamente, podes dizer que é a história de como aquela catedral é construída, enquadrada no período histórico em que aquilo aconteceu, de o herdeiro ter morrido num acidente e haver uma luta pelo trono baseada em fatos históricos e, claro, um bocadinho ficcionado, mas essa é a ideia do livro. Na prática, o que eu direi é que há muito pouca catedral.
Ok.
E isso surpreendeu-me. Eu achava que era um livro mais... Pronto, tem partes que fala do estilo arquitetónico e tem partes até muito interessantes que explicam como é que cada parte era feita ou como é que o plano era mais ou menos expressado, de forma muito abstrata. Lá. Mas depois, na prática, o livro começa e acaba num arco mais focado nas pessoas do que propriamente na estrutura em si. O que eu achei brilhante é que, tendo esse handicap, onde o autor, de alguma forma, está condicionado pelo que aconteceu historicamente, eu acho que é um handicap porque tu tens que fazer a narrativa caber nessa timeline. E a quantidade de personagens é assombrosa. É tipo Game of Thrones. Com uma ligeira diferença que aqui, ao contrário do Game of Thrones, os personagens são humanos. E porquê que eu digo isto? Verdade que no Game of Thrones a moralidade é muito ambígua e grande parte dos personagens são, dos principais, vá, têm uma moralidade cinzenta, como se costuma dizer, e tu consegues, pelo menos eu gostava imenso da Cersei, pronto, porque consigo ver o bom e o mau, por exemplo.
Sim, e motivações, no fundo.
Exatamente. Mas há muitos personagens no Game of Thrones que existem exclusivamente para serem bons ou maus. Mais maus do que bons, mas pronto. Há uns que existem só mesmo para serem os beep da história. Aqui eu achei que todos os personagens têm uma motivação muito humana, muito de sobrevivência, que tu te consegues identificar com. Porque não há dragões, não há White Walkers, não há nada que te tire da história. É efetivamente a luta pela sobrevivência numa Inglaterra chamada medieval, vá, século XII.
Sim, medieval.
E tu vês mesmo a luta e o conflito, seja das pessoas mais pobres, onde literalmente eles têm que lutar todos os dias e matar para comer, e o grande drama, não é spoiler, que é do início do livro, é eles trabalham durante não sei quanto tempo numa casa e uma das recompensas é um porco, que para eles é um bem.
Certo.
E roubam-lhes o porco.
Ok.
E é todo um drama que, contado assim, parece um bocado absurdo, mas tu, a ler o livro, tu estás envolvido naquilo e vês, tipo, que triste tu trabalhares tanto e roubarem-te a única coisa que te ia assegurar. O inverno.
Sim,
E que tem consequências como tu literalmente morres se não tiveres uma fogueira onde passar o inverno, né? Ou a comida. Isso é brilhante. O que está menos bem conseguido, eu acho que há cenas que são um bocadinho chatas, ok? Isso é inevitável, porque são pessoas a caminhar e a comer pão seco ou pão de cavalo, como eles chamam. Há uma passagem que eu achei um bocadinho desconfortável, que é uma cena de violação a uma rapariga menor, para todos os efeitos, por dois homens mais velhos, que eu percebo que está ali para avançar com o enredo, mas há certas passagens que eu questiono se tinham que estar apresentadas daquela forma.
Certo.
Se calhar tu conseguias avançar o enredo a dizer, tentaram agarrá-la e ela conseguiu fugir e isso fê-la perceber que ela tinha que sair dali. Isso avança o enredo. Ter uma descrição bastante gráfica do que acontece. Pronto, eu
É que ponto é
questiono.
necessário, não é?
O Game of Thrones faz isso, muito.
Muito.
Mas acho que aqui, por ser um bocadinho mais real, ou um bocadinho mais realista, ser do mundo onde não existe magia, por assim dizer, torna-se um bocadinho mais violento. E tem passagens incríveis. Tem uma passagem de um parto também descrito de forma muito gráfica, que é. A mim afetou-me, mas eu estava a ler aquilo e tu sentes uma empatia pelos personagens e pelo stress, pelo caos. Imagina se és uma mulher no século XII que vais dar à luz e não tens condições e estás no mato e não tens absolutamente nada, nenhuma garantia que vais sobreviver. Ou a tua criança. É horrível, certo? É uma ansiedade. Nesse sentido, para quem gosta de realismo, ou até para quem gosta de fantasia um bocadinho mais histórica, porque este não tem fantasia mágica, o livro é absolutamente brilhante. Lá está. Torna-se um bocadinho chato, porque há certas coisas que tu tens que ter essa constraint, esse impedimento de estar a falar historicamente o que aconteceu, né? E não podes avançar um enredo com um dragão, ou três ovos de dragão, ou uma sombra que mata, whatever.
Não.
Mas é um livro muito, muito bom, e eu claramente vou ler quando tiveres tempo, as sequelas, ou pelo menos a primeira sequela, o World Without End.
São quantos?
Eu acho que já são quatro ou cinco.
Adeus.
Há um que saiu recentemente. Um é uma prequela. Este é de 89. Depois o World Without End. Acho que veio não sei quanto tempo depois, mas é a sequela imediata. E agora ele está a escrever outras. Mas o que eu não gosto de ler muito sobre isso. O que eu percebi é que as sequelas ou prequelas passam-se bastante antes ou bastante depois. Acho que uma delas até já é no período da Isabel I. Portanto, mas o que eu direi que está muito bem feito, no seu melhor, é a intriga política, ou, bem, na verdade, a intriga do clero. Tens cenas onde há discussões ou debates ou dilemas que tu não percebes como é que aquilo tem solução e está escrito de uma forma perfeitamente plausível, onde tu pensas, ok, as motivações são claras de parte a parte e ok, a forma como está a acontecer faz todo o sentido. Isso eu acho que é uma força tremenda de qualquer autor. E aqui ele consegue. Portanto, pronto, recomendo. Eu diria que é um. Objetivamente é um 4 ponto qualquer coisa. Mas eu
Específico.
gostei, pessoalmente eu gostei muito. E foi uma leitura bastante emocionante. Lembrou, tipo. Não sei, eu costumo dizer que o Tolkien escrevia bem, mas a história é um bocadinho aborrecido, na minha opinião. O Game of Thrones, a história é incrível.
Mas ele
O
escrevia
livro
um
está
bocado mal.
pessimamente escrito. Parece tipo
Meu
um
Deus.
softcore porn gore.
Além daquele livro em que temos a Daenerys sempre só a comer e hóspedes.
Persimmon, sim. A cada.
Meu Deus. Ela, como é que ela não engorda?
Porque ela é perfeita e mágica
Ela é
e tem dragões.
perfeita e mágica. Mas assim, há todo esse livro em que basicamente sempre falam com ela, ela está a comer de hóspedes. São
Mas
de hóspedes mágicos.
aqui tem uma escrita muito, qual é a palavra? Muito direta. Não é um livro muito literário, não tens aqueles passar. É um livro que está a descrever o que acontece e consegue fazê-lo de forma emocionante. O que durante mil e whatever páginas é qualquer coisa, né? Isto é
Sim.
maior que o Atlas Shrugged, possivelmente. Tanto que gostei e recomendo fortemente, mas precisas tirar tempo para ler o livro, não é? Porque é um livro
Ah, sim.
enorme e tens uma letra minúscula aí.
Tu leste em português?
Inglês,
Ok.
o original.
Estou original. Ok.
Esse foi o último livro deste ano, que foi quase tão longo como
O
os que eu gosto de ler, e quase tão violento. Não, não diria isso, mas
Mas foi violento. Está certo, não.
É um livro que define 2023, portanto faz sentido ser o último. E pronto. E foi esse, o meu último.
Tu estavas a ler desde quando? Setembro?
Talvez antes.
Ok.
Honestamente, já não me lembro quando é que comecei o livro.
Porque eu lembro de teres mencionado.
Diz?
Eu lembro-me de teres mencionado que ias começar a ler o livro do Bebé Sírio.
Talvez antes, já não me lembro, mas eu sei que tenho anotado alguns quando comecei, portanto, depois no Goodreads eu ponho Started. Mas demorou algum tempo e também prioritizei muitos outros à frente. E...
Claro.
Imagina, para mim, na minha circunstância pessoal, não é um livro de metro no sentido em que tu avanças pouco, né? É um livro que tens de tirar uma hora em casa para...
Ir lendo, sim.
Fazendo isso e trabalhando foi um desafio. Por isso agora avancei mais. Mas sim, lê-se. Se tu tirares um mês para isso, se calhar era o livro que tu lias naquele mês. Se não lesses mais nada, fazia.
Certo. Ok. Eu lembro-me que na altura, creio que disseste que estavas a ler esse livro por um motivo.
Este talvez... Sim, eu li outro. Antes, já não sei se foi em junho ou julho. Eu li um sobre a Idade Média, que falei.
Sim.
The Waning of the Middle Ages.
Sim, leste.
Esse é que eu sinto que li para depois conseguir ler este.
Ok.
Para teres um
ok.
Este, não, este eu tinha para ler há muitos anos, desde que estávamos tipo no liceu. Mas é daqueles livros que tu vais adiando e adiando e adiando.
Sim, até encontrar tempo para...
Tinha que acontecer em 2023 depois. Mas vou lá.
Muito bem. Ok, então eu vou passar ao meu último livro, que no fundo vou a meio. Eu recebi este livro pelo Natal. É um livro sobre o qual eu tinha curiosidade há muito tempo. É O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, que foi um autor brasileiro de origem judaica-russa. Pronto. Então, este livro tem esta capa toda colorida com um centauro com um violino. E esta é a narrativa de um homem, portanto isto é narrado na primeira pessoa, isto é ficção, muito obviamente ficção. E eu vou ler aqui...
Ficção?
Oh meu Deus! Como assim? Eu vou ler aqui o início do livro, para Set the Mood. Isto é um livro, portanto, brasileiro, portanto estou lendo no original. Agora é sem galope. Agora está tudo bem. Somos, agora, iguais a todos. Já não chamamos a atenção de ninguém. Passou a época em que éramos considerados esquisitos. Porque nunca íamos à praia. Porque a Tita, minha mulher, andava sempre de calças compridas. Depois ele começa a dizer, esquisitos nós, não. E o parágrafo acaba com, nós temos uma aparência absolutamente normal. O que é que sucede? Isto é aqui um pequeno capítulo introdutório. Temos aqui o 38º, o jantar 38º aniversário do narrador. E depois ele volta ao início da sua vida e conta como nasceu Centauro, literal. Portanto, este é um livro, talvez, realismo mágico. Mas brasileiro e não hispanohablante, como outros já estamos habituados. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, temos aqui a narrativa agora linear. Portanto, começamos num grande flashback que ele teve agora. ao ano de 1935, quando ele nasce e vai contando a sua vida linearmente. Suponho que isto no fim depois volta ao seu 38º aniversário. Então temos um homem que nasceu centauro, numa família normal. Ou seja, ele tinha 3 irmãos mais velhos, 2 irmãs e 1 irmão, todos humanos normais. Os pais humanos normais, sendo que eram imigrantes no Brasil, vindos da Rússia. Numa diáspora judaica que foi... Eu depois estive a ver, isto é baseado na realidade. Havia um senhor alemão, que era um barão chamado Hirsch, que financiou uma diáspora judaica da Rússia para a América, do Sul e do Norte. Isto aconteceu realmente. Isto nos anos 20, mais ou menos, do ano passado. Do ano passado, do século passado, ou seja, está muito confuso agora. Portanto, e este casal, pais do Centauro, foram para o Brasil. Foi uma terra no sul, tal como muitos outros. E pronto, o pai dele, o Leão Tartakovsky, e a mãe dele, Rosa, portanto, era um casal. A mãe estava, sentia-se muito deslocada no Brasil. O pai estava dizendo, não, nós temos de ser gratos, deram-nos esta oportunidade, etc, etc. Portanto, essas visões completamente diferentes. Já para já, especialmente no contexto atual, achei muito interessante o facto de, há 100 anos, a ideia de judeus do mundo irem para um sítio e não passar por um destino comum, mas passar por ir para outro sítio e criar comunidades, não colonizar territórios. Momento polémico do dia. Pronto, acho isso muito interessante. Há aqui uma parte até em que ele passa por, ok, eu sou um centauro, eu não estou bem nem adaptado em lugar nenhum, e se eu for para Israel, porque fala aqui da criação de Israel, ou seja, a substituição de um colonizador por outro, momento polémico número 2, mas depois eles dizem, ah, afinal já não vale a pena, porque e ele continua aqui pelo Brasil, vai a Marrocos em certo momento, mas pronto, eu estou a meio do livro, na parte em que ele, adulto, fez uma cirurgia para se livrar da sua parte traseira, digamos. Portanto, eu estou a meio. Não sei muito bem o que posso acrescentar aqui. O que eu posso dizer aqui, que achei muito interessante, é que este livro faz parte, segundo aqui a Badana de trás, e estive a ver a lista na net, está incluído na lista dos 100 melhores livros de temática judaica dos últimos 2 séculos do National Yiddish Book Center dos Estados Unidos. Portanto, este livro é de 1980, ganhou prémios no Brasil na altura, foi reconhecido por uma instituição dos Estados Unidos, do Yiddish Book Center, como um livro de temática judaica. Eu estive a ver a lista e inclui, por exemplo, o Maus, do Spiegelman, inclui o livro do Primo Levi, inclui outros, acho que também o Night do Elie Wiesel, inclui assim esses livros e outros que agora não me lembro. Inclui o Amazing Adventures of Cavalier and Clay do Chabon, pronto, portanto, alguns livros conceituados também. Este livro chegou a Portugal, pelo que eu percebo, apenas em 2017 com esta edição. Estou a gostar bastante, mas ainda vou a meio e não vou acabar antes de acabar 2023, não sei se já o terei acabado no momento em que sair este episódio, mas pronto, não é uma leitura de temática natalícia, até porque, segundo o National Yiddish Book Center, é um livro de temática judaica, não há Natal, mas é um livro que eu recebi no Natal, portanto, é isso.
Okay. Sinto um bocadinho estúpido, porque estava a falar sobre a ansiedade de teres um parto medieval, e depois tu falaste num parto de centauro, que deve ser bem
um
mais...
Não, sim, a descrição é um pouco traumática também.
Sim,
e depois descobrem que é um centauro.
É uma meia-meia, não é? Tipo, meio de dois mundos. É uma metáfora interessante, usar esse exemplo.
Sim, suponho que passa um pouco por aí também, no sentido em que, embora ele tivesse irmãos normais, digamos, no fundo existe essa parte inadaptada, porque a mãe dele não estava adaptada, a mãe dele odiava viver no Brasil. E no fundo existe, já existe, especialmente na altura em que se passa nesta narrativa, a inadaptação judaica no mundo, porque é uma realidade. Novamente, esta família passa ao lado da guerra, porque é mencionada aqui toda a situação da Segunda Guerra Mundial, mas passam ao lado porque estão no outro lado do mundo, mas não passam ao lado de outras inadaptações, no fundo. E ele acaba por ser o mais inadaptado pela sua condição física. Uma curiosidade é que também o Moacir Scliar escreveu um livro que julgo que se chama Max e os Felinos, no qual o Ian Martel será inspirado para o Life of Pi. Há uma polémica aí também. Só que eu só li o Life of Pi, não li o outro, não li o Max e os Felinos, que não está editado em Portugal, tanto quanto sei, mas também há isso. E pronto. É um livro sobre um homem-cavalo. É com este tom que...
que acabamos 2022.
Acabamos 2023. Ou, bem, já nos estarão a ouvir em 2024, mas é neste tom que terminamos o episódio de hoje. Novamente, nós ainda não sabemos se este projeto terá continuidade, ainda não debatemos o assunto. Iremos falar a seguir. Não sei se então queres fazer agora a nossa retrospectiva de livros de, 2000 e, de dezembro, aliás,
só e apenas.
Portanto, a minha primeira leitura foi The Nutcracker and Other Stories, do Hoffman.
O meu foi A Guerra de Guerrilhas, do Che Guevara.
O Small Things Like These, de Claire Keegan.
O Check and Mate, de Ellie Hazelwood.
Que eu por acaso li em novembro, mas guardei-me para este momento. O Natal da Família Gato, de Lucy Brownridge e Eun Young Seo.
Os Pilares da Terra, de Ken Follett.
E O Centauro no Jardim, de Moacir Scliar. Agradeço a toda a gente que nos acompanhou nestes 12 episódios, que talvez tenha ouvido episódios anteriores da outra edição que eu fiz do podcast. E, bem, não, as nossas temáticas acidentais andaram pelo terror e bebecídio.
Sim.
Não foi nesse aspecto o episódio mais natalício. Já agora posso dizer que, tendo em conta que nasceu um centauro, também houve considerações de bebecídio neste livro, o que compreensível, I guess.
Também
que
vais polémico. Fazer
com uma criança assim, também polémico, polémica neste podcast. E pronto. Não temos exatamente perguntas para o público, a não ser, querem que nós voltemos? Será que a vossa opinião vai ter impacto na nossa decisão? Ficam dúvidas. Muito obrigada novamente a todos e bom dia de Reis, bom 2024.